DW. Jornal da Noite.
Boa noite, esta é a emissão da DWA em português. Em destaque, marido de Valentina Gabuza, condenado a 24 anos de prisão em Moçambique.
Entendo o tribunal que a prova é robusta, segura e incriminatória. Vai o réu condenado a pena única de 24 anos de prisão maior.
Na Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior está mais perto de participar no Congresso do PAIGC. E em Angola, Rádio Eclésia prepara-se para expandir o sinal para todo o país. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva. Em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou Zófimo Moyane a 24 anos de prisão. Moyane foi considerado culpado do assassinato da esposa Valentina Gabuza, filha do ex-presidente moçambicano Armando Gabuza. Mas a defesa diz que houve muita pressa por parte do tribunal e que vai recorrer da decisão. Leonel Matias.
A juíza da causa, Flávia Mondlane, afirmou durante a leitura da sentença ter ficado provado durante o julgamento que Zófimo Moyane cometeu os crimes de homicídio qualificado, falsificação de documentos de identificação e uso indevido de arma de fogo. A juíza apontou como situações agravantes o facto de o réu ter cometido o crime de forma premeditada, não demonstrar arrependimento durante o julgamento e não colaborar com o tribunal para a descoberta da verdade. A sentença foi lida perante uma audiência repleta de gente, incluindo familiares da finada, entre eles o seu pai, o ex-chefe de Estado, Armando Gabuza.
Entendo o tribunal que a prova é robusta, segura e incriminatória. Portanto, é impossível o afastamento do réu da autoria da morte da vítima e deve ser responsabilizado. Vai o réu condenado à pena única de 24 anos de prisão maior.
O réu deverá ainda indemnizar os familiares da vítima, Valentina Gabuza, em 50 milhões de meticais, o equivalente a cerca de 7 milhões de euros. Valentina Gabuza perdeu a vida num caso de homicídio qualificado que ocorreu na residência do casal a 14 de dezembro de 2016, na sequência de desentendimentos entre as partes. Na altura dos factos, o casal tinha uma menor com 1 ano e 7 meses. A malograda Valentina Gabuza era considerada, na altura, uma empresária de sucesso, tendo sido apontada em 2013 pela revista Forbes como a 7ª mulher jovem mais poderosa de África. Ela representava igualmente vários negócios da família Gabuza. O advogado de defesa da família Gabuza, Alexandre Chival, considera que foi feita justiça.
É lógico que, representando a família Gabuza, não podemos nos dar por satisfeito porque a vida da Valentina nunca será devolvida. Creio que o mais importante que nós pretendíamos é que Valentina aqui estivesse, não estando, naturalmente, ainda a este vazio. Em todo o caso, há aqui que salientar que foi um trabalho muito meritório que foi feito.
Por seu turno, a defesa do réu mostrou-se inconformada com a sentença e prometeu recorrer. Advogado Amadeu Ukeio.
Não podemos nos conformar com a disposição tomada pelo tribunal. Achamos, de fato, absolutamente injusta e temos fundamentos para tal.
Durante o julgamento, peritos em balística negaram a tese do réu, segundo a qual os disparos que resultaram na morte de Valentina Gabuza teriam sido efetuados por ela própria acidentalmente. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E gostaríamos de saber o que acha sobre esta sentença e se o tribunal teve muita pressa em resolver este caso, como disse hoje a defesa. Ao meu lado está o António Rocha, já com vários comentários. Boa noite, António.
Boa noite, Benedito. Daniel no Facebook diz que o julgamento foi às correrias porque se tratou do caso da filha de Gabuza, antigo chefe de Estado e antigo presidente de Frelimo. Infelizmente, há prisioneiros que esperam ser julgados há tanto tempo e que viram seus processos enterrados por causa deste tão recente, só porque envolveu um dos familiares dos grandes deste país. Quem me garante que este processo seguiu a ordem dos processos para serem julgados? É mais um caso de justiça a favor dos grandes e os coitados ainda terão de esperar pelo julgamento na cadeia, conclui Benedito Daniel. Amado Jamel, também no Facebook, diz que o advogado arguido talvez tenha razão. Houve uma certa pressa e precipitação por parte do tribunal quando se sabe que outros crimes do género estão a aguardar julgamento há muito tempo. Jórcio Cota Mata diz que é realmente assunto de extrema complexidade porque até aqui estamos à espera dos resultados dos que estão envolvidos no processo do roubo de bilhões de dólares e vender o nosso país. Mas, por incrível que pareça, não há esclarecimento sobre o caso. Há tantos processos criminais que até agora não foram julgados. Afinal, essa justiça só funciona onde e quando lhe apetece. Onde estão os autores das chamadas dívidas ocultas? Por que é que eles ainda não foram julgados e condenados? Interroga-se Jórcio Cota Mata.
Ficam para já as perguntas. Obrigado, António. Se também quiser enviar um comentário, tome nota.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
A diretora do Fundo Monetário Internacional está contente com as reformas do novo presidente angolano. Christine Lagarde encontrou-se com João Lourenço à margem do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, e destacou que a economia angolana está a beneficiar de uma ligeira recuperação. Ainda assim, a líder do FMI alerta que continua a haver desequilíbrios significativos na economia, mas Lagarde garante que o Fundo Monetário continua disponível para trabalhar com Luanda. A partir da semana que vem, o Banco Central Angolano vai apertar o controlo a operações de pessoas politicamente expostas. Os bancos comerciais angolanos passam a estar obrigados, a partir de 1 de fevereiro, a adotar mecanismos rigorosos de registro das operações cambiais para o exterior. Segundo a agência de notícias Lusa, um dos objetivos é assegurar o cumprimento da lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Em Angola, pelo menos 17 pessoas morreram desde o início da época das chuvas em setembro. É um número avançado pela Proteção Civil. As mortes ocorreram nas províncias angolanas do Bié, Uambo e Benguela. A Proteção Civil está preocupada com os alagamentos em zonas onde foram feitas casas, nas linhas de passagem de água. As autoridades avançam que já estão a limpar as areias e outros detritos para que a água possa passar. Em Moçambique, as autoridades sanitárias declararam um surto de cólera na província de Cabo Delgado. Nesta época, já foram registados 75 casos da doença na cidade de Pemba. Não houve registro de mortes. Entretanto, foi reativado o Centro de Tratamento de Cólera em Pemba. Decorrem também campanhas de prevenção e controlo da doença. O enviado do secretário-geral das Nações Unidas a São Tomé e Príncipe apela mais uma vez à calma dos políticos no país. Isto à medida que se aproxima a tomada de posse dos 5 juízes do novo Tribunal Constitucional, marcada para quinta-feira. A criação do novo tribunal, que será independente do Supremo Tribunal de Justiça, tem estado envolvida em polémica. O enviado especial da ONU pediu, por isso, aos políticos para dialogar.
DW. Voz da Alemanha.
Na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior está mais perto de participar no congresso do PAIGC. Carlos Gomes Júnior foi hoje à sede do partido para se recensear e assim talvez poder participar no congresso marcado para a próxima semana. Em reação, o PAIGC diz apenas que fica contente com o recenseamento dos militantes. Brahma Daram.
A situação política guineense ganhou novos contornos com o regresso à Bissau de Carlos Gomes Júnior, que liderou o PAIGC durante 12 anos. O antigo primeiro-ministro, deposto no golpe militar em abril de 2012, que se encontra em Bissau desde quinta-feira passada, depois de 5 anos de asilo político em Portugal, tem-se desdobrado em contactos com as autoridades governativas e políticas do país. A grande incógnita é se Kadogo, como é vulgarmente conhecido, vai participar no congresso do PAIGC, que terá lugar em Bissau, de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. O próprio já deixou em aberto por várias vezes a possibilidade de disputar a liderança do partido e lançar-se como candidato apoiado pelo PAIGC para as próximas eleições presidenciais previstas para 2019. Nesta terça-feira, Carlos Gomes Júnior deslocou-se à sede nacional do PAIGC para se recensear e assim poder gozar de pleno direito e participar como delegado ao Congresso, numa altura em que está a ser conotado pelas várias correntes da sociedade guineense como grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC. Carlos Gomes Júnior disse à porta da sede nacional do partido que não tem compromisso político com ninguém.
Eu vim ver a minha família, vim ver os meus camaradas, os militantes do partido. Esse é que é o principal objetivo da minha visita.
A rede social tem sido conectada ao lado dos 15.
Olha, mesmo que seja 1.500, eu não tenho que ser conectado, seja quem for. Sou Carlos Gomes Júnior, ex-presidente do PSGC.
Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC, congratula-se com a iniciativa de Carlos Gomes Júnior retomar a vida partidária e garante que o partido está numa nova fase em que se debatem novas ideias.
Enquanto militante do partido, faz bem em aderir a um processo que é de conhecimento e cadastramento de todos os seus militantes.
O seu regresso não cria estabilidade do partido?
O partido está noutra fase. Nós aqui discutimos ideias e projetos.
Entretanto, sobre a crise político-institucional que a Guiné-Bissau vive há mais de 2 anos, a DW África ouviu o antigo presidente de transição da Guiné-Bissau, Manuel Serifinha Amadio, nomeado após o golpe que derrubou Carlos Gomes Júnior em 2012. Este manifestou muita tristeza e frustração face à situação vivida pelos guineenses nos últimos tempos.
Como qualquer guineense, de preocupação, frustração e tristeza, porque todos nós almejamos um país sossegado, um país de paz, para que todos possam fazer o que é de bom que cada um pode fazer.
Enquanto isso, em Bissau está prevista para esta quarta-feira uma marcha de protesto em frente ao Ministério Público, convocada por familiares de políticos assassinados quando Carlos Gomes Júnior ainda era primeiro-ministro. A marcha, segundo os organizadores, visa exigir que se faça justiça pelos assassinatos cometidos e que a impunidade não prevaleça na Guiné-Bissau. Em Bissau, Carlos Gomes Júnior diz que está tranquilo e pronto para enfrentar a justiça, caso for notificado. Brahim Adrami, Bissau, DW.
E segundo o nosso correspondente, para amanhã de manhã está prevista uma reunião de Carlos Gomes Júnior com a liderança do PAIGC. Vamos agora até Angola, onde, depois de muitos anos de proibições, a Rádio Eclésia vai finalmente poder expandir o seu sinal para todo o país. O presidente João Lourenço já deu luz verde para que isso aconteça. Por isso, perguntámos ao padre Augusto Epalanga, desta Rádio Católica, o que é que falta para que se concretize a expansão do sinal.
Neste momento, nós estamos na fase da reavaliação técnica, porque nós estávamos com um projeto de expansão já faz tempo. E no âmbito deste projeto, tínhamos instalado em 17 das dioceses de Angola, emissores, alguns estúdios também. Agora, nós estamos a reavaliar as condições técnicas de conservação, como ficaram conservados esses aparelhos. E depois disso, até porque já sabemos que alguns materiais são danificados por causa do tempo. E agora, depois disto, também estamos a negociar com o Ministério da Comunicação Social a questão das próprias frequências para as dioceses e vamos retomar o projeto de modo gradual.
João Lourenço disse também que há motivos que impediram a expansão, embora não tenha mencionado os motivos. Quais são?
Nesse momento, não sei se serei a pessoa mais indicada também para lhe falar desses motivos, mas digamos que são aqueles relacionados com a situação política que estávamos a viver, não é? Portanto, tudo se resumia, como chegou a coisa a ficar, no sentido de que faltava uma vontade política nesse sentido.
E já estão ultrapassadas essas diferenças?
Acredito que sim, estamos a viver nova fase. As esperanças nesse sentido, portanto, tudo dá a entender que as coisas são superadas. As burocracias estão superadas, nesse caso. Agora, o que nos falta são os aprimoramentos técnicos, como eu disse.
O presidente de Angola tem esperança que, com a expansão do sinal de rádio Eclésia, se estanque, de alguma maneira, a proliferação de seitas que surgiram nos últimos anos em Angola. Esse é um dos vossos objetivos também?
Bom, objetivo não diríamos tanto, porque a Eclésia foi fundada com o objetivo de subsidiar o trabalho da evangelização. Portanto, isso é o modo da Rádio Eclésia, evangelizar, pronto, promover a justiça, a paz. Agora, neste prisma, claro, se essa dimensão cabe nesta lógica, portanto, quando o evangelho é um instrumento que a gente tem para purificar os valores Talvez seja nesse âmbito ali, mas de contrário não. Não é este o objetivo da Rádio Eclésia, portanto o objetivo primordial. Tem que se encarar isso ou tem que se ver isso na lógica da própria evangelização.
E sob o ponto de vista de liberdade de expressão e de imprensa, qual é o ganho mais visível para a Rádio Eclésia neste momento?
A Rádio Eclésia sempre pautou por andar de acordo com a sua linha editorial. E na sua lógica sempre abordou a assuntos que, de qualquer maneira, provocaram, de quando eu vejo confrontos, digamos, se posso me expressar, aquilo que vai contra a própria liberdade de expressão, a própria liberdade de informação. E agora, o ganho é maior, porque nessa altura tudo fica um pouco mais claro e os ganhos são maiores nesse sentido.
O padre Augusto Epalanga, da Rádio Eclésia, numa entrevista conduzida por Nadia Sufo. Ainda em Angola, o governo promete resolver a situação de 3.800 ex-trabalhadores da Casa de Segurança da Presidência da República. Os antigos trabalhadores pedem indemnizações depois de terem sido despedidos em 2010 sem aviso prévio. O chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião, anunciou que a situação deverá ser resolvida ainda esta semana. Segundo os ex-trabalhadores, para quinta-feira está marcado um encontro entre as duas partes. É uma nova onda de detenções na Turquia. As autoridades turcas detiveram desde ontem 91 pessoas acusadas de promoverem propaganda terrorista nas redes sociais por criticarem a ofensiva militar de Ankara contra uma milícia curda da Síria. Houve detenções em 13 províncias. Entre os detidos estão dois jornalistas que trabalham para um portal na internet do jornal alemão Tageszeitung. No Quênia, centenas de pessoas foram em protesto para a frente do maior hospital de Nairobi para exigir que o hospital investigue alegações de violação e de assédio sexual. 30 pacientes disseram ter sofrido abusos sexuais enquanto estiveram internadas, acusações que têm sido negadas pelo hospital, mas, entretanto, o ministro da Saúde queniano já ordenou um inquérito. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, declarou hoje que gosta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Museveni frisou que Trump fala com franqueza com os africanos e deve ser louvado por isso. Declarações de Museveni depois de uma reunião com o embaixador dos Estados Unidos em Kampala, que pediu desculpa por o presidente norte-americano ter usado alegadamente uma expressão insultuosa em alusão a países africanos, ao Haiti e El Salvador. Morreu o trompetista de jazz sul-africano Hugh Masekela. O músico morreu aos 78 anos, vítima de cancro. Masekela foi um dos músicos que lutaram contra o regime de segregação do apartheid e compôs, por exemplo, a música Bring Him Back Home, um tema dedicado a Nelson Mandela, quando o líder do ANC esteve preso. Já são conhecidos os nomeados para os Oscars e o filme A Forma da Água, de Guillermo del Toro, conseguiu 13 nomeações, incluindo para melhor filme e melhor realização. A cerimónia dos Oscars está marcada para 4 de março.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos o que acha da sentença atribuída a Zófimo Moyane pelo assassinato da sua esposa, Valentina Guebuza, e se o tribunal teve muita pressa em resolver este caso, como disse a defesa. E há mais comentários, António.
Há mais comentários, por exemplo, de Amadou Borugás, de Bissau, acha que o tribunal fez o seu trabalho com vista a punir e responsabilizar o Zófimo Moyane pelo crime que cometeu. Este é o principal papel dos tribunais, o resto são conjecturas, diz Amadou Borugás. Domingos Nicolau escreveu no Facebook para dizer: o importante é que a justiça tenha sido feita. É o que queremos aqui em Moçambique. Menos depressa ou mais depressa em julgar processos depende de interpretações de pessoas que não fazem parte dos tribunais. Sérgio Maulele escreveu para dizer que os processos mediáticos têm o condão de saltarem algumas etapas. As queixas dos advogados da defesa, se bem que não mudariam o rumo do processo e a respectiva moldura penal aplicada, poderia servir de lição para os cultores do direito. A pena foi justa para o crime praticado. Não há pena que valha uma vida perdida, conclui Sérgio Moelle. Quintino Medi, muita pressa não penso, pois se demorasse mais tempo, as pessoas iriam também começar a questionar. Foi bom e a sentença valeu.
Muito obrigado, António, e muito obrigado a todos pelas mensagens. É o ponto final nesta emissão da DW em português. Obrigado por nos sintonizar. Boa noite e até amanhã.